Bom, agradecemos a manifestação e exposição do Jorge Davi Salgado, né, o Formiga, e passamos de imediato a palavra ao Donai Jacinto Neto, presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares do Estado de São Paulo, Sintesp. 8 minutos para a sua exposição.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, senadores, senadoras. Meu amigo Arnaldo Faria de Sá, grande companheiro combativo nas nossas causas aí, não só essa, né, Arnaldo? Tem várias aí do transporte escolar no nosso estado e na nossa cidade de São Paulo. Na verdade, presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a cada uma das lideranças aqui presentes do transporte escolar do país, porque sem elas e sem essa organização que se formou em torno dos temas que envolvem o transporte escolar no país, a gente não estaria aqui hoje, né? Gostaria muito de lembrar que nós somos aproximadamente 100 mil veículos de transporte escolar no país. Isso é uma frota muito significativa, que, como já foi dito aqui, infelizmente não goza de nenhum benefício ou incentivo fiscal para renovar essa frota, nem do ponto de vista do veículo, nem do ponto de vista de incentivo do sistema financeiro nacional, né? O nosso recurso, ele é oriundo do sistema privado, a gente tem que recorrer aos bancos privados e a gente não tem também nenhum tipo de linha de crédito especial para a renovação da nossa frota. É fundamental lembrarmos e reforçarmos toda a questão que foi levantada aqui do ponto de vista de baixíssimos índices de sinistralidade e que o veículo de transporte escolar, a categoria, todos os envolvidos nesse processo do transporte escolar defendem a segurança dos nossos alunos acima de qualquer coisa. Eu hoje desafio a qualquer um a me provar qual categoria no sistema de transporte deste país zela mais pela segurança das nossas crianças do que nós? Colocado isso, é fundamental buscarmos na memória algumas situações que foram criadas por nós mesmos. Na década de 80, quando toda a regulamentação do transporte escolar se deu no país, a gente, no estado de São Paulo, teve o pioneirismo da nossa querida líder Lurdinha, que encaminhou uma série de ações junto ao Detran de São Paulo para homologar uma série de dispositivos que hoje são recorrentes no meio, mas que à época eram absolutamente novidade, né? Desde dos veículos tipo Kombi até os micro-ônibus e ônibus que eram usados, depois com a homologação e a chegada dos veículos importados, viu, Formiga? Que na década de 90 deram um up do ponto de vista de melhoria no conforto e na qualidade dos veículos. A Lurdinha ajudou pessoalmente a homologar cada uma daquelas vans que chegaram no país. Eram veículos novos, importados, e que vinham com a necessidade de homologar capacidade. Aí a gente subiu e conseguiu, numa luta incessante, aumentar a capacidade de crianças transportadas em cada um desses veículos. E, contudo, no final das contas, a gente avolumou e incorporou na categoria do transporte escolar a excelência do ponto de vista de equipamento veicular. Hoje, os nossos veículos, as nossas vans, sejam eles de quaisquer tipo, contam com um aparato legal que nos cerca, além das vistorias, de equipamentos como o tacógrafo, que é um equipamento que registra a velocidade e todas as oscilações que o veículo, a gente brinca que é a nossa caixa preta, né, Formiga? Temos uma caixa preta dentro do veículo de transporte escolar, que é o tacógrafo. Temos a questão dos cintos, que antes mesmo de ser uma obrigação no Código de Trânsito Brasileiro, já era uma obrigação para todo o veículo de transporte escolar desde a década de 80. Temos toda uma questão de sinalização externa, que já deu uma caracterização e uma padronização para os nossos veículos. Qualquer veículo de transporte escolar no país, devidamente legalizado e regularizado, conta hoje com uma identidade visual explícita, como é uma ambulância ou como é qualquer outro tipo de veículo. Cercado de tudo isso, o que nos coloca hoje em pauta aqui, e fundamentalmente me preocupa muito, e a gente já expressou isso para o doutor Angerami na audiência pública que houve na Assembleia Legislativa lá em São Paulo, é o fundamento de base para esse tipo de situação que ocorre. Infelizmente, não é feita uma discussão séria, profunda e oportuna dos tipos de veículos homologados ou que recebem o CAT emitidos pelo Denatran aos fabricantes. A gente precisa discutir isso na íntegra e na base. Por quê? todo esse tipo de problema hoje, além das questões que já foram colocadas aqui, operacionalmente não dá, o custeio é difícil, a questão do dia a dia vai ser complicada e a gente ainda não sabe se a segurança efetiva está garantida, porque a gente só tem veículo aí de duas pontas, né? O que está colocado é que o desenvolvimento de engenharia das vans e dos veículos que são fabricados no país precisam sofrer um estudo sério. A gente precisa de veículos destinados e fabricados com uma concepção que garanta ao transportador escolar o acesso barato para esse tipo de veículo, com a segurança que ele já tem hoje. Então, o que a gente solicita aqui hoje, e na verdade faz um apelo aos senhores e senhoras senadoras. Gostaria, viu, senadora Marta, a senhora voltou aqui, agradecer muito a participação da senhora e o espaço que está sendo dado aqui através desta comissão, de que possa ser realizado de verdade um estudo e um planejamento nacional para que as questões do transporte escolar, sejam no Denatran, sejam no Contran, sejam no Ministério da Educação, contem com a participação de quem opera. A gente não palpita, infelizmente. A gente é coadjuvante nesse processo. A gente gostaria de participar disso. Doutor Alberto Angerami, sensivelmente a essa proposta, se colocou à disposição, inclusive, lá na Assembleia Legislativa, de que na próxima reunião do CONTRAN a gente pudesse estar lá representados. É um passo importante para nós. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria, num plano futuro, de corrigir esse problema na base, que era efetivamente ter nas câmaras temáticas, principalmente na câmara temática de veículos que existe no CONTRAN, representantes dos operadores de transporte escolar. Existem N representantes de N segmentos no CONTRAN, nessa câmara temática específica. Por que não um representante a nível nacional do transporte escolar, que pudesse ali, ele e um suplente, dar voz às nossas necessidades e que pudéssemos antecipar, senador, essas questões que hoje estão nos afligindo? Volto aqui e reforço o pedido que foi feito por cada um dos colegas que são aqui do segmento, representando parte do transporte escolar do nosso país. Do jeito que está hoje, não pode. O caminho é pela revogação do que está aí colocado. A gente precisa começar a voltar para a prancheta de estudos e redesenhar todo e qualquer tipo de exigência que vai ser feito com o transportador escolar antes dela acontecer. A gente está aqui, está à disposição, a gente se mobiliza, vem, pega o avião, alguns vêm de ônibus, outros vieram de vans na audiência pública que teve na Câmara dos Deputados, que o deputado Arnaldo Faria de Sá tanto nos ajudou naquele dia. Nós nos disponibilizamos, só precisamos ser convocados, acionados, termos essa participação efetivamente garantida. Então, mais uma vez, eu gostaria de colaborar, faço minha as palavras de todos os colegas que se expressaram aqui muito bem, e eu acho que esse registro precisava ficar em pauta, que a segurança do transporte escolar, a segurança das crianças que nós levamos, ela está acima de qualquer questão. Ninguém defende mais a segurança dos nossos alunos do que o transportador escolar que opera isso todos os dias. Muito obrigado, viu, presidente?
Obrigado, Donai Jacinto Neto, né, pela tua exposição, bastante brilhante, didática. E antes de nós passarmos ao sétimo expositor, gostaria de destacar a presença do senador Garibaldi Alves, que é o presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura, que hoje já pela manhã, muito cedo, né, ele convoca todos os senadores para produzirem aquilo que deve ser apreciado e discutido e aprovado naquela comissão. É uma honra tê-lo, digamos, aqui nessa reunião conjunta das duas comissões. Gostaria apenas de informar que os nossos aqueles que estão nos assistindo pela internet fizeram mais comentários do que perguntas, mas é importante que se nomine aqueles que buscaram, digamos, pelo menos fazer comentários a respeito da nossa audiência pública. O Hélio Menezes, de São Paulo, ele comentou: o veículo escolar é o meio de transporte mais seguro do Brasil. Veja mais notícias no nosso e assim portal. Ana Flávia Schmidt Weiss Baranski, de Santa Catarina: deveria existir transporte escolar exclusivo para menores de 10 anos. Isabel Cristina Gregório, de São Paulo: aqui no Brasil temos a cultura dos males o menor. Porque se a criança for utilizar nosso maravilhoso transporte coletivo, ela vai esmagada. A contenção é feita pelo excesso de pessoas esmagando a criança. Discutir que o transporte coletivo não é transporte de gado não rola, né? E Marcos Domingos Greco, de São Paulo, diz: trabalho com transporte escolar há mais de 28 anos. No trajeto das 11h20 às 13 horas. É um entra e sai criança de todas as idades no meu veículo. Se for preciso mudar estes dispositivos sempre, vai ficar impraticável. Já tenho cinto de segurança. E ele ainda afirma: nos Estados Unidos, os veículos escolares não usam. Então, essas foram as manifestações dos nossos internautas, né? E aí vamos à sétima manifestação, exposição, para depois nós fazermos o debate com os nossos senadores aqui presentes. Então, com a palavra, o senhor Luiz Moan, que é o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAB.
Bom dia a todos e a todos. Permita, senador Weber, em seu nome, cumprimentar todas as senhoras e senhores parlamentares presentes. A ANFAB tem se preocupado bastante com a questão de segurança no transporte. Estamos participando de vários diálogos, sempre pregando o adequado planejamento, para que a gente evite a tomada de medidas que depois a gente tenha que retornar. A questão do transporte escolar não é exclusiva do transporte escolar. Nós temos a questão dos ônibus, e aqui eu quero aproveitar e dizer, quando a gente chama van, não existe essa figura no Código de Trânsito. Quando a gente fala micro-ônibus e ônibus, o micro-ônibus abrange esses veículos que popularmente a gente chama de van. Por isso, toda a regulamentação técnica, a gente fala em ônibus e micro-ônibus. Mas nós temos problema também na frota de automóveis. Nós temos uma frota de automóveis bastante antiga que utilizam ainda de cinto de dois pontos. Então, dentro desse planejamento, dentro dessa visão, várias discussões que nós tivemos, inclusive com várias entidades governamentais, eu queria saudar aqui a posição do Inmetro de voltar a permitir não somente a certificação, como a produção de dispositivos de retenção complementares para cinto de dois pontos. Assim como acabei de ouvir agora do diretor Gerami, a disposição do CONTRAN de suspender essa portaria até que haja um tempo suficiente para essa produção. E eu queria dizer o seguinte: como proposta da ANFAB, eu acho perfeito a gente sempre pensar num potencial de melhoria da segurança no transporte. O dispositivo de retenção complementar para o cinto de dois pontos, eu queria chamar a atenção que ele será importante para ônibus, para os automóveis mais antigos, assim como para o transporte escolar, com uma condição: por que não um dispositivo de retenção complementar de cinto de dois pontos individual? O que quer dizer o seguinte: o pai da criança, ela tem o seu próprio dispositivo. Eu acho que essa seria uma saída planejada, fruto de um diálogo bastante profundo que, como a ANFAB, nós fizemos. E se essa criança um dia tiver que pegar um ônibus, como foi citado aqui, um ônibus de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, ela tem o seu próprio dispositivo para utilizar nessa viagem interestadual. Então, nós da ANFAB achamos importante que esse diálogo continue, achamos importante a disposição do Inmetro de voltar a permitir a certificação e a produção de dispositivo de retenção para o cinto de dois pontos. Gostamos muito da sua palavra, diretor Gerami, de suspender a aplicação dessa portaria nesse momento, para que haja a possibilidade das indústrias produzirem adequadamente em volume para esse novo dispositivo de retenção. E a nossa proposta da ANFAB é que esse dispositivo seja de caráter individual, que o pai que deseja proteger a sua criança, ele compra, como ele compra hoje um bebê conforto, como ele compra hoje uma cadeirinha para o seu automóvel. Então, eu acho que essa seria a grande saída que nós poderíamos, como Anfávia, propor para essa questão. E volto a dizer, não apenas o transporte escolar, mas também para o transporte de ônibus e como transporte via automóveis mais antigos, que só dispõem do cinto de dois pontos. Essa é a contribuição, senador Beber, da Anfávia a essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ao presidente da Anfávia, né, senhor Luiz Moan, pela sua contribuição aqui nesta reunião conjunta das nossas duas comissões, de infraestrutura e de educação. E na sequência, digamos, em que pese o regimento interno não prever, o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele pediu, digamos, pelo menos uns dois minutinhos para uma pequena participação nessa nossa reunião das comissões em conjunto.
Senador, queria cumprimentá-lo e também todo o Senado por essa preocupação. Nós já tivemos audiência na Câmara, tivemos uma lá em São Paulo também. O doutor Angelão já disse que está disposto a suspender a aplicabilidade da resolução, que é importante. Na verdade, ele não pode decidir sozinho, porque ele é cumulativamente diretor do Enatran e presidente do Contran. Ele vai levar a proposta e os pares do Contran que devem decidir. Acho que é possível isso aí. Eu só não entendi uma coisa que o Luiz Mano falou, o individual, proteção individual, isso que eu não entendi. Onde vai fixar essa proteção individual no veículo?
Cada proprietário, cada pai de filho do carro de transporte escolar compra o seu próprio dispositivo de retenção, que é, pelo que nós vimos, é um dispositivo portátil. Ele leva e, ao sentar a criança no carro, prende com o cinto de dois pontos.
Logicamente, eu acho que a solução é aquela proposta do doutor Angerami de suspender. Esse é o importante. Queria comentar o Donai, comentar o Formiga, comentar o Renato e o Pedro, que fizeram exposição extremamente importante. Também um abraço do tio Rubinho lá do extremo sul de São Paulo, e dizer que logo que vão resolver, porque na verdade fevereiro está aí. Isso aí não tem uma solução agora, com o final do ano se aproximando, todo mundo vai ficar sem saber o que fazer. E, na verdade, quem tem que definir essa questão é o Denatran, o Contran. Espero que o doutor Gêmeo faça isso. Do contrário, tanto o Senado aqui, a senadora Matos, você apresentou um projeto de sustação, lá na Câmara também apresentamos o projeto de sustação. Espero que a gente não precise decidir dessa maneira. Podemos dizer rapidamente, queria comentar o senador Dalírio Bebe por a presidência de uma audiência extremamente importante e que certamente nós adultos estamos mais preocupados com as crianças do que posso imaginar.